Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia, milhões de estudantes na expectativa.
É a reta final para as provas do Enem, que começam domingo.
Hora de revisar os conteúdos e também atenção com dicas para não ser eliminado. Cleide Lopes.
Todo cuidado é pouco com os dispositivos eletrônicos. Eles também podem eliminar o candidato.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
De casa em casa, Criança Feliz já atende 800 mil gestantes, bebês e crianças em todo o país. Diego Queijo.
Mais de 22 milhões de visitas domiciliares do Criança Feliz foram realizadas.
Governo anuncia que vai eliminar taxa extra de embarque para voos ao exterior. Luana Karen.
É o fim da tarifa extra de 18 dólares embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais.
E Brasil realiza encontro internacional para discutir formas de combate e controle de queimadas no mundo todo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Reta final para as provas do Enem.
Os candidatos aproveitam os últimos dias revisando conteúdos para garantir uma boa nota e a sonhada vaga na universidade.
E o INEP alerta para alguns detalhes que podem eliminar o candidato.
Faltando pouco menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, ninguém quer perder nada num cursinho preparatório em Brasília. Olhos atentos para a revisão e ouvidos abertos para dicas valiosas do professor de Química, Luiz Cícero, para sair bem no exame.
Nessa reta final é focar em tudo que foi revisado durante o ano, né? O terceiro ano é basicamente um ano de revisão. Então é focar naqueles principais tópicos que o Enem sempre aborda, né? Naqueles tópicos que são sempre destaques no edital.
Gabriel Rodrigues vai fazer o Enem de olho numa vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. Mesmo com a apreensão natural da proximidade das provas, garante que está preparado.
Estou menos nervoso que eu pensei que eu estaria nesse ponto do ano. Diria que as coisas vão bem e espero que continue assim até o dia.
Já estudante Raquel Coelho sonha entrar no curso de medicina. Ela vai fazer o Enem pela primeira vez e está confiante.
Faz uma revisão bem pesada, eles pegam as matérias, a gente faz listas, eles entregam todas as provas antigas para a gente refazer, então, tipo, eu tô bem confiante.
Prova de redação é a única que o aluno pode tirar 1.000 pontos, mas também é a única matéria que pode eliminar o candidato. Por isso, o professor de português, Marcos Passos, faz uma alerta.
Eles precisam estudar com um pouquinho mais de eficiência, fazer o estudo, fazer a análise de alguns repertórios socioculturais para o desenvolvimento da redação, a revisão de determinadas regras de concordância, de crase, que vão ser extremamente pertinentes na hora de produzir o texto.
O aluno deve ficar atento também aos horários. Os portões do local de prova serão abertos ao meio-dia pelo horário oficial de Brasília e serão fechados às 13 horas. E o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, diz que todo cuidado é pouco com os dispositivos eletrônicos. Eles também podem eliminar o candidato.
Qualquer dispositivo eletrônico que toque durante a prova, mesmo guardado no saquinho embaixo da cadeira, vai levar à eliminação do aluno. Isso é uma novidade em relação aos anos anteriores.
As provas do Enem de 2019 ocorrem em 2 domingos seguidos, dia 3 e 10 de novembro. Reportagem Cleide Lopes.
O Criança Feliz, programa do governo federal que promove o desenvolvimento de crianças de famílias de baixa renda, alcançou a marca de 800 mil beneficiados.
São gestantes e pequenos que recebem a visita de profissionais em mais de 2.600 cidades.
De casa em casa, os visitadores ensinam exercícios para estimular e desenvolver esta fase da infância, fundamental para que a criança se torne um adulto saudável, tanto no aspecto físico quanto emocional.
O Criança Feliz do governo federal chegou à marca de 800 mil beneficiados. O Criança Feliz promove o desenvolvimento adequado na primeira infância, integrando ações nas áreas de assistência social, cultura, direitos humanos, educação, justiça e saúde. De acordo com a Secretária Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, Eli Harasawa, a marca de 800 mil crianças e gestantes atendidas significa que o programa está avançando e chegando à população que precisava ter acesso às ações do programa.
Para nós é de uma grande satisfação constatar que cada vez mais crianças e gestantes estão podendo ser beneficiadas pelo programa.
Um dos 2.620 municípios brasileiros com o Criança Feliz é Curralinho, no Pará. E uma das famílias atendidas é a do casal Jaelson da Cunha e a Dalinice Santiago. Eles são pais do Ezequiel, que tem 3 anos, recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, e é acompanhado pelo programa. De acordo com o pai Jaelson, a visitadora do programa orienta sobre os cuidados necessários para um melhor desenvolvimento do filho.
Ela explica como agir assim com o Ezequiel, né? Ela nos ajuda bastante.
E a mãe, a Dalinice, diz perceber o desenvolvimento do menino.
Tá melhorando, né? Primeiro ele só ficava de um jeito. Primeiro a gente mostrava pra ele, ele não olhava. Agora ele já vira pra olhar. Ele já pega as coisas. Tá reagindo bem ele mesmo.
O supervisor do Criança Feliz em Curralinho, Hilário de Nazaré, afirma que a maneira como os pais tratam os filhos nos primeiros anos de vida causa impactos profundos no futuro e em todo o desenvolvimento das crianças.
Fazendo com que essa criança esteja mais próxima do cuidador, com certeza vai impactar na realidade dela. Com certeza o afetivo vai desenvolver as capacidades físicas e motoras dele de forma significativa.
Em todo o país, mais de 22 milhões de visitas domiciliares do Criança Feliz foram realizadas por cerca de 19 mil visitadores capacitados que orientam sobre o desenvolvimento das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Reportagem Diego Queijo.
E o Ministério da Cidadania abriu prazo para que mais municípios tenham o atendimento do Criança Feliz.
Nesta etapa, 1.571 cidades têm a chance de ingressarem no programa.
Para aderir, o gestor da assistência social deve acessar o sistema Rede Suas.
Em seguida, preencher o termo de adesão e encaminhá-lo para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.
O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje à Arábia Saudita, o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio.
Ele vai permanecer no país por 2 dias, quando então encerra a visita oficial à Ásia e ao Oriente Médio.
Mais cedo, o presidente esteve em Doha, no Catar, com o chefe do governo local, o Emir Sheikh Tamim Al Thani.
Entre os acordos assinados está a isenção mútua de vistos de entrada nos países para turismo, trânsito e viagens de negócios.
E acordos de cooperação em áreas como defesa, saúde e serviços aéreos.
Segundo o Ministério da Economia, a corrente de comércio entre os dois países somou cerca de US$540 milhões no ano passado.
Entre os produtos que o Brasil mais vende ao Catar estão carne de frango congelada, fresca ou resfriada, que abrangem 35% das vendas nacionais ao país árabe, seguida de minérios de ferro.
No sábado, o presidente Bolsonaro participou de um encontro com empresários em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos.
O presidente disse que o Brasil está recuperando sua confiança perante o mundo e destacou alguns indicativos que demonstram a melhora da economia brasileira, como as taxas de juros e inflação baixas e a diminuição do risco país e do desemprego.
E ressaltou a oportunidade de novos investimentos para os países.
O Brasil é um país que está abrindo o seu comércio com o mundo todo. Estamos diminuindo e muito a questão burocrática, bem como tudo aquilo que poderia atravancar a relação comercial, nós estamos vencendo essas barreiras. Nós temos muito a oferecer.
Também foram assinados 8 acordos entre Brasil e Emirados Árabes Unidos em áreas como troca de informações para a proteção das fronteiras, inteligência artificial, financiamento de produtos na área de defesa, conservação ambiental e compartilhamento de oportunidades de novos investimentos.
O acompanhamento e a coordenação das ações do governo de controle do vazamento de óleo no Nordeste passou do Rio de Janeiro para Brasília.
De acordo com a Marinha, a ideia é ampliar a capacidade de comando de todas as ações que estão sendo desenvolvidas.
A Marinha transferiu do Rio de Janeiro para Brasília o comitê que monitora as manchas de óleo e dá suporte às ações de limpeza das praias. A partir de agora, o trabalho do chamado GAA, Grupo de Avaliação e Acompanhamento, vai se concentrar no Centro de Operações Conjuntas, na sede do Ministério da Defesa. O grupo é formado pela Marinha, pelo IBAMA e pela Agência Nacional do Petróleo, e conta com o apoio do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, do ICMBio, da Polícia Federal, Petrobras, Defesa Civil, assim como de diversas instituições e agências federais, estaduais e municipais, além de empresas e universidades. Neste fim de semana, foram realizadas vistorias por navios em diversas regiões do litoral nordestino e monitoramento aéreo nas proximidades de Porto de Galinhas, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. Segundo o almirante Leonardo Puntel, que comanda as operações da Marinha, há a possibilidade de um navio-tanque ter sido responsável pelo desastre ambiental no início de agosto. E o Brasil pede esclarecimentos a 11 países sobre a origem do óleo vazado.
São navios que estavam emitindo com seu transponder. E nós estamos efetivamente perguntando a esses países, dessas bandeiras desses navios, se houve algum acidente, se houve algum problema com esses navios. Agora, existem outros navios que são chamados dark ships. São navios que eles navegam sem emitir com transponder nenhum. Isso também é uma possibilidade.
Desde que foi detectado o derramamento de óleo, 249 praias foram afetadas. Dessas, 100 que foram limpas não apresentaram novos resíduos. 139 apresentam um retorno de vestígios inferior a 10%. E 10 praias apresentam manchas maiores que estão sendo removidas. Até agora, já passa de 1.000 toneladas a quantidade de resíduos retirados nas praias do Nordeste. E as ações de limpeza continuam nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nos demais estados do Nordeste, a situação é estável, permanecendo ações de monitoramento. O material recolhido durante as ações está sendo armazenado em recipientes apropriados para evitar contaminações do solo e subsolo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma conferência inédita no Brasil que promove a troca de conhecimentos entre profissionais de todo mundo ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais.
É a Wildfire, que começou hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
A repórter Márcia Fernandes está lá e traz os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Está prevista para começar daqui a pouquinho a abertura oficial da conferência, que reúne pesquisadores de mais de 40 países. Mas as discussões já começaram. Nessa edição, o debate gira em torno de como o manejo do fogo pode ajudar no controle das queimadas e na proteção das populações e dos ecossistemas, e do papel das novas tecnologias na prevenção e combate a incêndios. Gabriel Zacarias, presidente do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREFOGO, destaca a importância de debater esse assunto, já que os incêndios causam prejuízos para vários setores da sociedade.
Quando a gente está queimando a vegetação, a gente está queimando combustível, a gente está queimando biomassa, nós sofremos com a perda da floresta e diminuição da produção de água, e a gente acaba passando por períodos de mais seca, e isso impacta fortemente na agricultura também. Então, trabalhar a diminuição do uso do fogo também é uma maneira de privilegiar uma agricultura mais forte.
A cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi escolhida para sediar o encontro pela proximidade de biomas brasileiros, como o Cerrado e o Pantanal. O presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Eduardo Bin, destaca a importância para o Brasil de receber este evento.
Um reflexo do trabalho que o Brasil vem fazendo numa liderança do combate ao fogo, sua expertise que vem se acumulando e vem trazendo resultados positivos, o que se reflete aí no interesse em sediar no Brasil.
A programação completa pode ser acessada por meio do site do IBAMA, no endereço ibama.gov.br. Ao vivo de Campo Grande, Márcia Fernandes.
Brasil conquista 88 medalhas e fica em terceiro lugar nos Jogos Mundiais Militares na China.
E você vai ouvir ainda hoje como o apoio do governo federal foi importante para alcançar este resultado.
Um estímulo para as viagens internacionais de avião.
O governo vai eliminar a tarifa extra de 18 dólares que atualmente é paga na taxa de embarque pelos passageiros.
A medida faz parte da estratégia de modernização e melhoria do setor aéreo brasileiro.
Viajar para o exterior vai ficar um pouco mais em conta. Nas próximas semanas, o governo deve anunciar o fim da tarifa extra de 18 dólares embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, adiantou.
A tarifa de embarque, né, para voos estrangeiros, o adicional de tarifa que foi criado lá atrás para recompor a dívida imobiliária da União, ele vai ser eliminado, breve.
A medida é uma das que estão mudando o cenário da aviação civil no país. Há hoje, no Brasil, 22 aeroportos concedidos à iniciativa privada. No ano que vem, outros 22 serão entregues para a administração particular. E em 2021, mais 19 aeroportos. As concessões devem seguir o mesmo modelo das já realizadas. É o que explica o secretário nacional de aviação civil, Roney Glanzman.
O programa de concessão de aeroportos brasileiro, ele é tido como um dos melhores e mais modernos programas de concessão de aeroportos do mundo. E isso reflete bastante no êxito que temos tido nos nossos leilões.
A meta do governo é fazer com que o número de brasileiros voando passe dos atuais 120 milhões para 200 milhões. E que o número de localidades atendidas por voos passe de 140 para 200, tudo até 2025. Para isso, além das concessões, tem tomado medidas como a permissão para empresas aéreas com capital 100% estrangeiro operarem no Brasil. José Ricardo Botelho, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, cita esta e outras medidas.
Estamos otimistas com a vinda de novas empresas ao país, trazendo sempre novos serviços e, acima de tudo, mais concorrência. Queremos chegar ainda mais longe e estamos empenhados em aprimorar o nosso marco regulatório, harmonizando-o com as melhores práticas do mundo.
As declarações foram dadas em um fórum em Brasília, que reúne até amanhã líderes da aviação comercial da América Latina e do Caribe. Reportagem Luana Karen.
Aumentar a produção de combustíveis mais sustentáveis e diminuir a emissão de gás carbônico no planeta.
A política brasileira de biocombustíveis, do RenovaBio, foi um dos assuntos no evento internacional do setor de açúcar e etanol realizado hoje em São Paulo.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o governo já realizou praticamente toda a regulamentação do RenovaBio.
O primeiro veículo movido a álcool do Brasil, fabricado em 1979, foi exposto em um evento do setor de açúcar e etanol em São Paulo, evidenciando que há 40 anos o país se esforça para encontrar uma alternativa aos combustíveis fósseis. O próximo passo, nesse sentido, é o RenovaBio, do Ministério de Minas e Energia. O ministro Bento Albuquerque participou da solenidade de abertura e explicou um pouco do programa que pretende aumentar o uso do etanol na matriz de transporte brasileira.
O grande resultado do programa será promover a retirada, como já mencionado diversas vezes, em 10 anos, de mais de 600 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, por intermédio da ampliação da produção e do uso dos biocombustíveis.
O RenovaBio vai avaliar toda a cadeia de produção do etanol. Cada vez que a emissão de gás carbônico for reduzida em uma tonelada, os produtores podem emitir um título, que passa a ser comercializado no mercado financeiro. É o CBio, ou Crédito de Descarbonização por Biocombustíveis. Empresas que precisam reduzir suas emissões podem comprar esses títulos. A expectativa do setor é de que o CBio será negociado a partir de janeiro do ano que vem. Estima-se que o programa deve contribuir para aumentar a produção brasileira de etanol nos próximos 10 anos, explica Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar.
Nós imaginamos, segundo a modelagem feita pelo Ministério de Minas e Energia, que a gente saia dos atuais 33 bilhões de litros de etanol produzidos na última safra para algo como 47 a 50 bilhões de litros daqui a 10 anos.
O gás carbônico favorece o aquecimento global, mas é absorvido pela cana-de-açúcar que depois se transforma em combustível. Por isso, o etanol é considerado mais sustentável e mais limpo do que a gasolina e o diesel. No evento em São Paulo, o ministro Bento Albuquerque também falou sobre a expectativa em relação ao próximo leilão de petróleo previsto para 6 de novembro.
A expectativa sempre são as melhores possíveis, né? É um processo que já dura quase 6 anos. E que conseguimos, com muito trabalho, com muito esforço, viabilizar esse leilão em 11 meses. Né? E o setor de óleo e gás no Brasil vai ter um ponto de inflexão depois desse leilão que vai ser realizado na próxima quarta-feira.
O ministro de Minas e Energia também informou que o projeto do governo para a privatização da Eletrobras já está pronto e que ele deve levá-lo pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Reportagem Ricardo Ferraz.
Jogos Mundiais Militares. China 2019.
O Brasil encerrou os Jogos Mundiais Militares na China com o terceiro lugar na classificação geral.
Nossos atletas conquistaram 88 medalhas e muitos deles encararam a competição como preparação para as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem.
A maior parte dos atletas teve o apoio do governo federal por meio do programa de alto rendimento das Forças Armadas e do Bolsa Atleta.
Ao longo de 10 dias, os atletas brasileiros competiram em 29 modalidades e conquistaram 88 medalhas no total, 21 de ouro, 31 de prata e 36 de bronze. A performance rendeu o terceiro lugar geral no quadro de medalhas, atrás apenas da China e da Rússia. Esta foi justamente a meta estabelecida antes da competição, o que deixou o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Jorge Smicelato, satisfeito com o resultado.
Os nossos objetivos estabelecidos aí no nosso ciclo de 4 anos foram plenamente atingidos. Nós tínhamos como meta ficar entre as 3 Forças Armadas em termos de desempenho esportivo, ficamos em terceiro lugar.
Algumas modalidades foram especialmente vitoriosas. Caso do atletismo, que conquistou 13 pódios. A velocista Rosângela Santos, que alcançou 1 ouro, e uma prata, também fez uma avaliação favorável da competição.
Conseguimos bater o recorde da competição no revezamento e conseguir esse ouro também. Eu que tenho o recorde da competição nos 100 metros de 2015, então saí daqui feliz, saí daqui com um saldo muito positivo.
Ao contrário de Rosângela, o terceiro sargento da Marinha, Edival Marques, do Taekwondo, participou dos Jogos Mundiais Militares pela primeira vez na carreira. Aos 22 anos de idade, o atleta paraibano se disse impressionado com o nível da disputa.
Não sabia que ia ser tão legal assim. É quase umas Olimpíadas isso. E foi uma competição muito boa, porque fazem 20 pontos para o ranking mundial, né? E aí eu preciso para ir para Tóquio.
Edival e Rosângela são exemplos do apoio em conjunto realizado pelas Forças Armadas e Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que por meio de políticas públicas, como o Programa de Atletas de Alto Rendimento e o Bolsa Atleta, investiram mais de 8 milhões de reais nos atletas brasileiros em 2019. O general Jorge Smicelato já trabalha pensando na continuidade dos projetos, visando uma performance ainda melhor nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.
Uma grande parte dos atletas que participam nos Jogos Mundiais Militares são atletas que estarão em Tóquio em 2020. Então, certamente os atletas, as equipes analisaram o seu desempenho e já podem identificar onde o treinamento está dando certo e onde o treinamento não está dando certo.
Entre os 345 atletas da delegação brasileira que concluíram a missão em Wuhan neste domingo, 177 recebem alguma das categorias do Bolsa Atleta, enquanto 280 fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. 163 recebem os 2 benefícios. De Wuhan, na China, Igor Santos.
No programa de alto rendimento, os atletas têm todos os benefícios da carreira militar e acesso aos centros de treinamento da Marinha, Exército e Aeronáutica.
O Bolsa Atleta garante pagamento de benefícios nas categorias base, nacional, internacional, olímpico e paralímpico e pódio.
Os valores dos benefícios ficam entre R$ 350 e R$ 15 mil.
Trabalhadores nascidos em fevereiro e março e que não são correntistas da Caixa podem sacar desde sexta-feira até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS.
8 milhões de pessoas podem fazer o saque, o que deve movimentar 3 bilhões e 400 milhões de reais a mais na economia.
Os saques podem ser feitos até o dia 31 de março do ano que vem.
Em pouco mais de 35 dias, mais de 38 milhões de trabalhadores que têm direito já sacaram quase 16 bilhões de reais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.